Joseph.
Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty.
Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 575 ao som de Lizzo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui seu host, Rafael Fishman. Eu estou com os dois hoje, Breno Masi. Achei que só meados do mês que vem, mas você deu um jeitinho.
Eu também achei que, sendo sincero, eu já tava na minha agenda até ontem, virei pro Rafa e falei, ô Rafa, ferrou. Tô no Brasil, mas tá uma correria aqui, planejamento da empresa, ó, volto depois do dia 4 do mês que vem. Daí abriu um espaço na agenda hoje, daí o Rafa ainda falou ontem pra mim, falou, ó, só me avisa antes, vai dar M, se você não conseguir, cara, aí você vai me ferrar. Eu falei, não, fica tranquilo, e hoje não, deu
quando,
sorte.
Quando você diz que não vai conseguir, é quando você consegue.
E o inverso. É, sempre isso, cara, o universo conspira, então estou no Brasilzão as próximas semanas, curtindo esse país que, cara, o clima tá muito louco, ontem tava quentão, hoje choveu, já ficou frio, já esquentou, chikungunya, dengue, cara, esse tudo misturado, mas tá uma delícia e é sempre bom voltar pra casa, né, cara, pode ser, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, mas quando a gente volta pro Brasil, literalmente a gente volta pra casa, é muito bom, então, um prazer participar com vocês e a gente falar do que vem por aí, né, Rafa, comentar, até tem um monte de rumor ainda, WWDC, tem um monte de coisa, então vamos que vamos.
Tá quente. Hoje Eduardo Marques não pode estar conosco, temos Harry Potter no lugar dele.
Ainda bem que ele não falou, quer ver a varinha, né?
Bom, daí... Harry Potter descabelado com barba de árabe.
Harry Potter com 60 anos, né?
É o vovô do Harry Potter. O Harry Potter envelheceu.
O olho tá ruim aqui, cara. Esse período de verão na Cidade do México é umidade muito baixa. O olho fica ruim, o nariz fica ruim, fica tudo ruim. Aí tem que preservar o que ainda funciona aqui um pouquinho. Mas vamos lá.
A Lisa até teve algum trabalho na escola sobre Harry Potter. E aí ela chegou aqui em casa e falou... Papai, qual que é o nome... do Harry Potter real. Aí eu falei, pô, eu não lembro do filme, sabe? Eu acho que
Daniel,
o nome dele...
Do ator, né? Do ator ou do personagem?
Nessa hora eu tava achando que era do personagem. Tipo, antes dele se tornar Harry Potter, será que ele tinha outro nome? Não sabia. Aí no dia seguinte eu perguntei pra professora, ela é o Daniel Radcliffe.
Aí o ator, né? Porque o Harry Potter é realmente o nome dele.
É Harry mesmo. Enfim, sem mais delongas, vamos lá para os recadinhos pré-pauta aqui desta semana. Eu vou começar com vídeos dessa vez. Apresentei para vocês aí dois novos produtos da Acara para quem curte automação residencial, dispositivos domésticos inteligentes aí, a Ceiling Light T1M e o Presence Sensor FP2. Tem unboxing e hands-on desses dois produtos lá no youtube.com/MacMagazine. E também fizemos um vídeo patrocinado aí do AZ Pencil, da AZ Pencil, ou chama você lápis ou caneta ou stylus, que é uma ótima alternativa para você usar com o seu iPad, uma alternativa aí ao Apple Pencil. Inclusive a Elaine Atilano perguntou aqui pra gente nos comentários da nossa transmissão se a AZ Pencil só é vendida no Brasil. Acho que sim, né, Edu? É de uma. Ela é importada pela AZ Buy, né? Que é uma empresa brasileira. Então você compra o produto, já tá no Brasil.
É uma marca que é da Go Case, mas é importada, mas eles fazem um estoque no Brasil, né? Do produto e tudo, e despacham no Brasil mesmo. Então, eu imagino que dê pra comprar. A Elane, se eu não me engano, mora em Portugal. Mas aí não sei se vale a pena, né? Pode ser que na Europa tenha outras soluções que vai custar a mesma coisa ou até menos, porque por ser local, né? Então, pra quem tá no Brasil, sem dúvida, vale muito a pena por conta do preço e tal, como o Rafa falou. Mas fora do Brasil, acho que fica um pouquinho mais complicado.
É. Bom, confiram lá o vídeo, uma alternativa aí muito mais barata ao Apple Pencil e quase tão capaz quanto. Quase,
e tem desconto, tem quase, né? Todo... Usando cupom.
Ah, tem cupom. Cupom MM, viu? 10%
de desconto. 10%
em toda a loja, não só nesse lápis, mas em toda a loja lá da Zebra.
Até o final de abril. Depois acaba.
Então corre pra aproveitar, hein? Ó, tem poucos dias ainda, tem 20 e poucos dias pra você aproveitar o desconto. E como o Rafa falou, é um excelente device pra... E com, cara, o quê? Um terço, um quarto do valor?
Depende de onde você está comprando.
É, e ainda depende de qual modelo, né? Que a Apple hoje em dia tem 3 modelos de Apple Pencil, então depende de qual que você está comparando. E é compatível com todos os iPads de 2018 para frente. Então, confira.
Ah, isso também é outra coisa legal.
Marcos Mendes, no último sábado, falou sobre o caso do Departamento de Justiça americano Doge, que, segundo ele, é um spoiler de Marcos Mendes, não vai dar em nada. Essa briga do Doge contra a Apple não vai dar em nada, confiram lá. Bruno Santana, no domingo, falou sobre Sugar, aí com Colin Farrell, uma carta de amor a Hollywood do passado com todos os problemas da Hollywood do presente. É o título dessa coluna de Apple TV Plus do Bruno Santana. E nosso colaborador Diogo Amon iniciou uma nova coluna mensal aí no Mac Magazine, que vai ser os destaques do mês anterior no Mac Magazine. Então, todo primeiro sábado de cada mês, o Diogo vai fazer um compilado aí das grandes notícias do mês que se passou para quem tava viajando, tava muito ocupado, trabalhando, não se perdeu e tal. Por exemplo, dessa mês, nessa primeira coluna aí, né, referente a março, falamos de MacBook Air M3, de Gemini, possivelmente chegando ao iOS 18 e outras coisitas más. Então, obrigado, Diogo Amon. Valeu a todos aí por acompanhar esses conteúdos no fim de semana e simbora para a pauta deste podcast. Esperando novos iPads aí, a gente tá há bastante tempo falando que estamos na iminência aí de a Apple lançar novos iPads Air e Pro. Mark Gurman confirmou, bota muitas aspas nisso daí, que isso daí provavelmente ele vai acertar, do jeito que ele falou. O lançamento deve acontecer na segunda semana de maio. E aí a primeira semana ela começa ali no, numa quarta-feira, então é na semana do dia 6 de maio. É uma segunda-feira, dia 6 de maio. Então, entre o dia 6 e 7 ali de maio, provavelmente teremos o anúncio e não é esperado um evento, né? Vale deixar claro aqui. Embora sejam atualizações esperadas significativas, né? iPad Pro com possível novo design, com telas OLED, chip M3 e o caramba.
Preços significativos também.
Ah, sim,
também.
Sim. Novos preços também, exatamente. É, novos preços.
Eu acho que o último rumor que a gente falou sobre o assunto, eu acho que era a partir de $1,500, cara. É muito dinheiro para um iPad.
Imagina, começar um iPad de 500, daí deve começar em 512,
não,
né?
Não, peraí, não é possível que seja isso tudo, porque eu acho que do o atual começa em 800, cara.
Então, estavam falando que ia dobrar. O Pro, tá? Não tô falando do Air, não. Tô falando do Pro.
Eu não lembrava disso tudo, não.
É muita grana. É,
deixa
cara.
Eu pegar aqui o post.
Eu lembrava de subir uns $100, $200 aí cada modelo. Mas dobrar é brabo.
Eu não sei se é o... Ó, um post aqui de janeiro. A gente tá em abril, né? Então tem 4 meses. Mas tá dizendo, iPads Pro com OLED e chip M3 poderão custar a partir de 1.500. Deixa eu ver quem
Nossa,
deu.
Nossa, é assim. Muita grana.
Foi um leaker, aquele Yux122, que eu não sei qual é o histórico dele aí, né? Não foi um Ross Young, um Mark Gurman, não foi um cara com mais, né, com mais acertos, assim. Mas, pô, se for esse preço, né, um MacBook hoje, o MacBook Air tá começando em quê? Em $1,000 o M2?
M2 é 1.100, alguma coisa assim.
Ou até menos. É, você custar 50, né? Pô.
É muito dinheiro, cara.
$500 a mais, cara. É muita parada pra um iPad.
Você também comparou aí o iPad Pro com o MacBook Air, né? Eu não entendi essa comparação.
Cadê de valor, né?
É o mesmo chip, por exemplo, M3, que vai estar, sabe? Tudo bem, o iPad Pro vai ter uma tela melhor, provavelmente, né? OLED e tal. Mas o MacBook Air, essa semana mesmo saiu, né? Aquele designer que a gente segue. Como é que é o nome dele?
Aí, faz é algum. Ah, mas é uma opinião cara... dele só. Ele dizendo
não, cara,
que não sentia.
Não, opinião não. Ele fez um downgrade ali, né? Ele tinha um MacBook
Então, ele priorizou a portabilidade porque ele viu que o MacBook Air é muito capaz, e é mesmo, e abriu mão dos diferenciais do MacBook Pro e disse que não estava sentindo tanto a falta
ali. Mas é um cara que cria render, que sabe, trabalha com arquivos pesados e tal, e tá lá com o MacBook, imagina pra...
Sim, sim.
Sei lá, pra galera comum, assim, sabe? Que não precisa de tanta coisa, assim. Então, mas enfim, fazendo esse paralelo aqui só pra comparar os preços, né? Porque se tiver um aumento desse nível, dessa magnitude, eu não sei nem como é que a Apple apresenta... Assim, ela não vai ter evento, mas qual vai ser o argumento dela pra subir esse negócio,
né?
Tanto assim, sabe?
Não, e se parar pra pensar, justificar um aumento de preço desse... por causa de uma tela, por causa de um chip, não é fácil de defender, né? Tem que ter algo a mais aí, tem que ter alguma coisa quase, cara, mágica.
Seria a tela mesmo, porque o chip não faz isso, né? A gente viu o MacBook Air chegando com M3 e não subiu de preço, né? Sei lá, tá... Vai ser difícil mesmo dar uma volta.
Eu acho que não é para tanto, não. Vai subir, vai. Isso daí já é consenso, mas não é para tanto. Vamos ver. E o Air também tende a ser um update significativo. Enquanto o Pro vai para M3, o Air vai para M2. E a gente deve ter um segundo tamanho pela primeira vez, né? 10,9, 12,9 polegadas no caso do Air. 11 e 13 no Pro. Além de novos acessórios também. Novo Magic Keyboard, novo Apple Pencil, segundo os rumores aí. Então, é bastante coisa para um dia só. Imagine a troletada aí de press releases de cobertura que a gente vai ter que fazer aí nessa segunda semana de maio.
Sabe o que eu acho que vai ser uma troletada? Você comprar seu kit de iPad novo. Imagina um iPad Pro com novo keyboard, com nova caneta, $2,300.
$3,000, é isso aí.
Entendeu? Pô, é muita grana.
Mas a Apple podia dividir, né? Soltar primeiro o iPad Pro, depois o Air, ou primeiro o Air, depois o Pro.
Nossa,
né?
Mas assim, pra vocês que vão escrever, ter que ler tudo, já vai ser bastante. Pra quem vai comprar, fica pensando, cara, nossa, tá muito caro. Assim, os produtos da Apple, eles deram uma escalada, assim, absurda. Eu tava com um amigo que falou, compra pra mim um Apple Vision Pro. Eu falei, lógico, levo, tal, compro pra você. Na hora que ele foi fazer o cálculo, ele falou, Breno, dá R$20.000. Eu falei, dá R$20.000 um Apple Vision Pro de entrada. Cara, é um negócio surreal, assim, a Apple realmente, eu acho que tá perdendo um pouquinho a mão nisso.
R$20.000
tá...
é sem declarar, né, o excedente.
Isso, sem nada.
Não, R$20.000 assim, é conversão comprando direta.
Ele... Começou direta sem IOF, entendeu? Sem... Cara, é muita grana, muita grana, muita grana. Então, uma das coisas que eu acho que... Óbvio que a Apple não tá tão preocupada, ainda mais com a gente, terceiro mundo, tudo. Mas eu fico preocupado, porque a escalada de preço tá tamanha. Se a gente fizer um remember, né? Quanto já subiu de telefone, quanto já subiu de iPad, quanto já subiu de Mac. Cara, eles escalaram forte. E daí fica claro de onde tá vindo a margem e esse resultado tão forte da Apple, porque os preços escalaram bem, cara, os últimos 10 anos.
E olha que o Gurman, ele já até levantou aqui nessa mesma reportagem que, apesar dessas novidades aí, que são ligeiramente empolgantes e tal, deve dar um novo ar pra linha iPad aí, e ainda faltam dois modelos que só são aguardados pro fim do ano, né? O iPad de entrada e o Mini. Mas ele reconhece aqui que a linha iPad tá relativamente estagnada, não é à toa que a Apple continua investigando e trabalhando num possível novo iPad dobrável e tudo mais. Então, algo para o futuro, não é para agora. E só para corroborar aí esses rumores, encontraram na beta do... a última beta do iPadOS 17.5, algumas referências nos códigos as novos modelos de iPads, né? Quatro novos modelos. E tem referências também a telas OLED. Então, é um rumor também que...
Ah, isso já é certo mesmo.
Não é muito...
É basicamente a certeza que vai ter tela OLED e agora isso quer ver o impacto disso no preço.
E ele fala também, esses códigos têm referências a uma nova geração do Apple Pencil, que também já é falado há muito tempo, mas ele fala de um gesto squeeze. Então é de você apertar o Apple Pencil, tem um tal de long squeeze ou double squeeze, ou seja, você
tipo
aperta
a perninha
e segura.
Dos AirPods, né?
Ou então dá duas apertadinhas, assim, pode ser que tenha novos gestos aí nesse novo lápis, além das interações que já existem hoje. Pode ser uma das novidades. Pulando de rumor de iPad para rumor de Apple TV, também é uma coisa que já se foi falada há um tempo, mas o Gurman também reiterou aí na última newsletter Power On dele sobre uma possível nova Apple TV com câmera embutida, que a Apple estaria trabalhando aí para... Ele não especificou quando. Inclusive a gente discutiu, eu e Marcos Mendes, aqui no podcast passado, um rumor que ele trouxe sobre desenvolvimento de robôs, que a Apple estaria já começando a investir nisso daí. E um desses robôs seria uma coisa que a gente discutiu aqui, similar ao Portal da Meta. O Breno até tinha ou tem um.
Tem.
Que seria a ideia de você ter um dispositivo ali com uma espécie de braço motorizado e tal. Isso, eu não sei se tem a ver, sabe, com essa possível Apple TV com câmera embutida.
Mas isso aí não era o rumor do HomePod com tela?
Também tem esse produto. São essas duas coisas que estão... Vai que
tem três coisas, né? Apple TV com câmera, que surgiu agora, HomePod com tela e HomePod com Apple TV, né? Também tinha esse rumor antigamente, você lembra?
HomePod com Apple TV?
Uma Apple TV com com uma mega caixa de som, com um mega alto-falante maneiro, sabe?
Tipo, entendi.
Tipo, pode ser uma soundbar até da Apple.
Tipo,
né?
Uma soundbar, exatamente. Era o que eu ia usar como exemplo, sabe? Sem tela. Então tem três vertentes aí.
E esse HomePod com tela pode ser um HomePod com iPad acoplado, né? Que você tira. É. Tipo o Google tem, né? Um Nest.
Ah, sim. Sim, aquele Nest tablet é bem legal, cara. Eu tenho nos Estados Unidos e ele acaba sendo muito mais funcional do que os outros, porque...
É flexível, né? Você tem dois produtos
em um. Mais do que isso, o que é o legal dele é que o dock charger lá fica muito fácil. Então, um device que hoje, eu não sei, quem usa iPad, a não ser que aquelas que usam iPad profissionalmente, várias vezes eu já vi minhas filhas indo pegar o iPad e tava sem bateria. Elas meio que, então deixa, daí passa, né? E esse não, esse sempre tá com bateria. Então ele fica ali meio que na cozinha, as crianças passam, pegam, usam, daí esquecem no sofá, eu pego, coloco pra carregar, ele sempre tá ativo. Ele vira quase um device da casa, mas pra que isso funcionasse...
Né? Tá sempre carregado.
Isso, sempre carregado. Isso aí é fantástico.
Não problema.
É, o Gurman até citou isso também na newsletter, e ele fala assim, é um iPad de baixo custo, e a ideia do Pixel Tablet é essa também, né? Uhum. Que pode ser transportado de cômodo em cômodo e acoplado em várias estações de carregamento espalhadas pela casa. Isso que eu não sei como é que funcionaria,
Essa estação tem que ser baratinha. Aí você compra
tudo, baratinho. Mas é igual o Google, cara. Você consegue comprar os outros carregadores e não vai ser baratinho. Vai ser $150, $200 cada uma.
Não, eu tava pensando em algo tipo um HomePod Mini, que custa $99. Só que com uma base de você encaixar ele ali com o
Eu acho que vai ser mais caro. É Apple, né?
Então, infelizmente, pode ter um acessório também sem bateria, que você espalha pela casa, tipo, sei lá.
Isso só fica fixo?
Só fica fixo. Tu bota um negócio na parede da cozinha, pra ele ficar enquanto você tá na cozinha. Você só bota assim, sabe?
Uhum. Posso estar com uma viagem errada aqui, mas eu acho que nenhum deles vai ter bateria. Todos eles só vai ser só charger mesmo, sabe? E ele vai ser tipo iPad que você vai encostar, se for nessa linha. Então,
agora, uma Apple TV com câmera, vocês acham que faria sentido? Tipo, você pegar a caixinha que tem hoje...
Eu ia comentar isso.
E colocar uma câmerazinha lá na frente pra FaceTime?
Ó, eu vou contar pra vocês como que... Como eu tô viajando mais agora pro Brasil... Cara, eu nunca imaginei. Lembra quando lançou a Apple TV com a conectividade do... Eu sempre esqueço o nome. Não é SharePlay? Que você usa a câmera do iPhone pra conversar na
Apple TV? É a câmera de continuidade mesmo, né?
A câmera de continuidade. Cara, eu sempre achei, puta, bobeira. Nunca vou usar. Mesmo eu tô usando pra caramba, assim, com as meninas. Porque eu ligo pra elas no FaceTime...
A minha não rola. A minha Apple TV 4K de primeira geração. Nossa,
e funciona super bem. É muito legal. Porque, tipo, eu posso ligar pra qualquer uma delas. E daí, aquela Alice quer falar com você, ah, calma aí que eu vou ligar a TV. Daí elas ligam a TV, cara, e elas já aprenderam a colocar no horizonte. Puta, funciona super legal. Ele tem
e apoia do Paco Central. Apoia o iPhone como assim? Encosta ele em alguma coisa?
Em qualquer coisa, numa boneca. Assim, é muito legal. E funciona muito bem.
Mas já tem hoje em dia suportezinho MagSafe que você consegue colocar em cima da TV também.
Sim, tem acessório. Isso aqui também é muito caro. O acessório da Bell, que era tipo $27. Por isso que eu não comprei. Daí eu fico, nossa, um bagulho de plástico, vou imprimir numa impressora 3D e acaba não fazendo também, né? Mas, assim, elas conseguem usar. Então, uma Apple TV com câmera poderia ser legal, só que tem um quesito que eu acho complicado em casa, que é sempre a privacidade. Pra Apple fazer isso, ela tem que fazer aquela tampa da câmera física para a pessoa ver realmente está fechado. É um device que vai ficar no meio da sala. Daí, a partir do momento que tem câmera, tem microfone, algumas pessoas podem ficar incomodadas. Então, eu não sei de fato se a gente vai ver esse produto no ar. Quem tem um produto desse e que deu bom lá no começo, e principalmente foi impulsionado pela pandemia... É a própria Meta. A Meta tem lá, o Facebook é a Meta TV, que era esse negócio. Você coloca a câmerazinha em cima da TV e funciona muito bem. Funciona muito bem. Então, se a Apple fizesse um produto, ia ser, cara, certeza com qualidade melhor. Eu compraria, tá? Eu que moro fora do país, preciso fazer reunião, compraria sem pensar. Eu acho muito legal, funciona.
Outra coisa é que, por exemplo, a minha aqui na minha casa, por acaso, fica em cima da bancada, assim, de frente pro sofá, sabe? Mas tem gente que esconde isso em rack, né? Bota atrás da televisão.
É.
Pra tipo, para não ficar à vista mesmo nenhum. Tem gente que só tem...
Tem suporte assim, que bota ela vertical, pendurada atrás da TV.
Quer ter uma sala minimalista sem nenhum tipo de só a TV assim aparecendo e os consoles lá de net, de Vivo, de Apple TV, tá tudo escondido.
Minha casa dos Estados Unidos, vocês foram lá, vocês viram, é assim. Você não vê um Apple TV, você não vê um device, você não vê nada. É só a TV pendurada.
Você é obrigado a deixar o negócio meio que numa posição. É. Não só é obrigado a deixar em cima de uma bancada, como ela tem que ficar ali no centro, apontada pra você.
É que a gente tá pensando no formato que ela é hoje, né?
Sim,
é,
sim.
Também. Talvez ela mude, vire igual o Rafa falou, uma soundbar, ou então uma coisa que você coloca em cima da TV. É,
uma soundbar, né? Você não tem como esconder, ela tem que ficar visível ali, tem que ficar...
Né? E tem que ficar centralizada,
centralizada, né? Então é mais fácil você fazer um design que obrigue o usuário a utilizar dessa forma mesmo. Aí faz mais sentido.
Ó, eu ainda acho que se for um produto desse, acho que não é uma Apple TV. Eu acredito muito mais num HomePod motorizadinho, como são as Alexas lá, a Echo 5, se eu não me engano, Show 5, que ela tem e ela vira. E quando você chama ela, ela pega e vira assim a telinha pra você. Daí seria uma coisa bem legal.
E a Apple ainda tem um palco central, essas coisas, né?
Que sim,
a
câmera funciona super fica bem,
mais,
super
tipo...
bem. Ela só não consegue melhorar a câmera dos MacBook Air e MacBook Pro, porque as outras são
display, muito boas. Né?
Estúdio display tem um baita do espaço, o resto fica bom para fazer videoconferência.
Para quem tá empolgado aí com o iOS 18, que vai ser apresentado daqui a não muito tempo, né? Comecinho ali de junho, 10 de junho, tem a keynote da WWDC 2024. Já encontraram agora em servidores da Apple, não sei como é que o cara entrou nisso daí, mas ele encontrou referências ao iOS 18 e à inteligência artificial, Nicholas Álvares. É, vasculhando algumas coisas da Apple lá.
A inteligência artificial se chama Nicholas...
Não, não, foi o cara, o desenvolvedor.
É, já tem, vamos substituir a Siri pelo Siri Nicholas.
Agora é o Nicholas, não o Nicholas. É, ele encontrou duas referências lá que a gente pode especular um pouquinho do que elas se referem. A primeira é Safari Browsing Assistant, ou assistente de navegação do Safari. A gente hoje discutiu isso citou no post ou foi no Slack, que isso lembra um pouquinho a proposta do Arc Search, né? É Arc Search ou Arc Browser?
Arc. Não, Arc Search.
Ah, o Arc
Browser. O Arc Browser é o navegador e eles lançaram...
Enfim, pensem em inteligência artificial integrada à sua navegação no Safari. Alguma coisa bem, obviamente, ali nativa, né? Bem do jeito que a Apple faz, que te ajude a encontrar o que você precisa sem necessariamente você estar entrando num campinho de chatbot, sabe? E aí a gente vai ter que realmente ver como é que vai ser essa implementação, mas... O Edu até ficou com medo disso aí, né?
Ah, cara, é um medo honesto, né?
Não, medo do quê? Foi uma coisa que o Marcos Mendes já discutiu numa pauta e que é um medo de todos. Explica, Eduardo.
Não, a gente hoje é muito refém, né? Assim, a gente, que eu digo blog, né? Uhum. Não é à toa que hoje o Mac Magazine é todo diversificado, né? A gente tem podcast, tem canal no YouTube, tem site, tem viagem pros Estados Unidos. Tem um monte de coisa aqui, porque a gente tem que dar um jeito, né?
Tem que atirar pra todo quanto é lado.
Não dá pra ficar parado. E aí, uma busca dessa, hoje existe, né? Porque se você entrar no Arc Search, como o Rafa falou, se você for no Perplexity, usar algumas ferramentas de inteligência artificial de busca, e você pergunta uma coisa, ele simplesmente entrega a resposta, né?
Uhum. Ele não... E tira page views do site.
Não bota assim, a referência disso aqui é do Mac Magazine, entra aqui nesse artigo, e aí o cara entra no artigo, e aí a gente ganha, né, page views. Beleza, isso é assim hoje, e tem essa discussão de como que um Google da vida, assim, implementar uma busca desse tipo, que provavelmente é o caminho do futuro hoje, né? Como que poderia continuar remunerando e tal? Mas o meu ponto é que se a Apple faz isso no Safari, que é usado por...
A porcentagem de pessoas que estão usufruindo dessas tecnologias hoje é X.
Isso.
Se a Apple coloca isso nativamente no navegador, acabou, cara. Acabou.
Não, mas deixa eu vou dar minha visão de mundo pra vocês, tá? De DNA e como que vai ficar essas coisas todas. Existe um negócio chamado responsabilidade de conteúdo, que hoje esses principais buscadores e as empresas, elas se apoiam nisso, né? Então, a partir do momento que ela suprimir a informação, que o que ela pegou veio do Mac Magazine, veio do Mac Rumors, que veio do Bloomberg, ou qualquer outra coisa, ela vai ser responsabilizada por isso. Não vai acontecer, Rafael. O que acontecer...
Não é só esse o problema, Bre. Eu concordo contigo que isso é importante. Tem algumas AIs que estão apresentando informações sem fonte. O ChatGPT, eu acho, faz isso. No Bing, por exemplo, o Copilot já é Copilot. Uma versão do ChatGPT que dá crédito. O Perplexity dá crédito.
Dá crédito.
O Gemini dá crédito. Mas ainda dá que dê crédito, não é suficiente.
Exatamente. Eu fiz duas, três buscas aqui com o Rafa pra gente testar o Perplexity e tal. Cara, não, você não vai clicar na fonte. Porque ele te entrega não, tudo então, ali mastigadinho, isso, bonitinho. Então. Você não precisa clicar
na fonte. Mas hoje, o que eu acho que eles vão tomar o cuidado, tá? E daí vai vir pressão também do mercado. O mercado não vai ficar sem isso. Hoje, tudo quanto é blog, site, rentabilizar já é difícil. Tem um monte de gate por aí. É, eles vão começar a brigar por de quem é a informação. Essa informação não é pública, ele não pode monetizar em cima, porque ele vai ter um modelo de... Vai ver, a gente vai abrir um espaço para discussão mais forte. Como eu vejo isso funcionando no futuro, é o seguinte, a gente vai ter basicamente regras de convivência entre blogs e inteligências artificiais, onde o resumo, algo que vai, né, ser dado do site, ele precisa de alguma forma ser monetizado ou, né, você jogar volume de pessoas para lá. Então, sabe os cards que navegam? Eu acredito que... Tudo bem que pode ser que demore um pouco, a gente sofra no começo. Mas as regras vão ser assim, cara, você precisa levar volume para isso, nem que seja um volume interno. É, o problema como um todo, que daí eu acho que a Apple talvez possa ter dado um tiro no pé, ou, na verdade, eles já tinham esse plano meio que entre as maquiavélico, que é o seguinte, a partir do momento que a gente tem que anonimizar todos os cookies, a gente não consegue mais ter esse tracking, a gente não tem nem como repassar. E eles podem alegar isso. Cara, a gente não tem como. Eu não tenho como pegar e fazer o match do usuário mais, eu não consigo fazer isso. Então, bem-vindos à nova internet. E daí sim, os blogs, os sites, tudo quanto é conteúdo vai sofrer. Ao mesmo tempo, cara, é um ecossistema que eles não podem matar, porque é isso que alimenta todas essas IAs. E daí a gente vai começar a ter o quê? Compromissos comerciais do outro lado, né? Então assim, ó, pra você falar qualquer coisa do New York Times, Google, Apple, eu preciso ter um contrato, eu preciso receber, senão eu não quero.
É muito complicado isso daí.
É uma baita discussão.
O resumo da coisa é esse, as AIs elas estão sendo treinadas por conteúdos que hoje elas estão consumindo sem pagar.
Alguns estão pagando, né? Alguns já estão fazendo
de uma forma tipo genérica, acordo. Especialmente conteúdo de texto, tá? Porque, por exemplo, tá rolando uma polêmica aí que a Sora, lá da OpenAI, usou, por exemplo, vídeos do YouTube para treinar a inteligência lá que vai gerar vídeos. É um problema mais específico de treinamento para a criação de vídeos. Agora, quando você pergunta...
Não, e que o YouTube não tá batendo de frente, porque o YouTube também está usando os próprios vídeos para alimentar...
Essa polêmica. Mas quando você pergunta para inteligência artificial qualquer coisa sobre Apple, qualquer dúvida que você tenha ali, ela consumiu ali conteúdos abertamente na internet, em português, em inglês, em espanhol, em francês e tal, e te dá uma resposta que pode ter crédito, pode não ter. Mas se isso vier a prejudicar os sites e sites começarem a morrer por causa disso, exagerando, jogando pro pior cenário possível, começa a se acabar as fontes que esses negócios bebem, né? Tipo, você tá esgotando a água do negócio. E aí, porra, isso é um problema, assim, não é... A gente já viu recentemente aí casos, por exemplo...
E não é só contexto não, tá, Rafa? Eu não vejo como impossível. Em breve, esse negócio tá escaneando a internet aí em tempo real, digamos assim, como um bot do Google aí. Tá buscando informações de vídeo, por exemplo. Vamos supor que o Mac Magazine não tenha mais blog, só tenha YouTube. E as notícias são dadas, né, em forma de vídeo.
Ah, isso é supimpa. É facinho.
E você pega, a inteligência pega a informação que tá ali no vídeo, transcreve e bota ali pro cara e... Dane-se, sabe? Não precisa nem ver mais o vídeo. Tipo, porque tá ali mastigadinho, bonitinho. E aí você leva isso pra texto, pra vídeo, pra, sei lá, redes sociais, pra tudo. Cara, a inteligência consegue pegar essas informações, apresentar, e aí o cara não precisa mais, sabe? Seguir aquele veículo, aquele influencer, ou aquele profissional, aquele jornalista, aquele tudo, porque vai entregar ali, sabe? Então é uma discussão realmente braba aí, que eu acho que a gente vai, como sempre aconteceu, achar um caminho, dar um jeito, vai dar um jeito, sabe? Agora, qual o nível de sofrimento para achar esse jeito, eu não sei qual vai ser.
A outra referência que foi encontrada lá nos servidores foi de Encrypted Visual Search, ou pesquisa visual criptografada. Isso já não é algo tão empolgante assim. Pode ter a ver, inclusive, com o Private Relay lá, ou retransmissão privada do iCloud Plus, alguma coisa relacionada a buscas aí seguras, privadas, e alguma coisa aprimorada aí de busca visual, Spotlight, Safari, enfim. Isso daí não dá para especular muito, não. Mas que teremos novidades de AI integradas ao Safari, é óbvio que sim. Vamos ver o que vem por aí.
Temos promoção aqui na área, Rafa, de um parceiro nosso aqui de longa data, Nômade. E a promoção não é qualquer coisa não, hein? É coisa boa.
Sorteio.
A gente tá falando aqui sorteio de duas viagens com acompanhante para qualquer um dos mais de 180 países que o cartão da Nômade funciona. Ou seja, muitos lugares aí para você explorar. Ou de 10 iPhones 15 Pro, que também não é nada mal, né? Todo mundo aqui, com certeza, gostaria de ganhar um desses prêmios, né? E o que tem que fazer? É muito simples para poder participar dessa promoção. Primeiro, obviamente, você tem que ter uma conta Nômade, né? Então, antes até de falar da promoção aqui, falar da nossa parceria com a Nômade, que você pode abrir uma conta digital gratuita, que funciona nos Estados Unidos e em outros países, com o cupom Dinheiro de Volta. Na hora de você abrir lá a conta, você bota esse cupom.
Preste atenção, no meio do cadastro, tem uma hora lá, código de convidado, você tem que digitar Dinheiro de Volta, tudo junto.
E aí, ao fazer a sua primeira operação de câmbio, você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Depende do valor aí da sua operação. Você ganha um cashback de 2%. Então, se você fizer de 500 dólares a remessa, você ganha um valor. Se você fizer de 1.000, você ganha limitado a 20%. Isso é a primeira etapa aqui para você já ganhar um dinheirinho. A segunda é, abriu sua conta, você já ganha um número de sorte, que é como a Nômade chama. Já tem lá o seu número de sorte. Fez uma operação de câmbio para sua conta corrente de 100 dólares, já ganhou mais 5 números de sorte. Fez uma operação de câmbio para conta investimento, porque a Nômade também tem investimento, você pode mandar o dinheiro para duas contas diferentes, para guardar para gastar e outra para investir. Na conta investimento você ganha 10 números de sorte para uma operação de 100,
chances aí, de 100
dólares.
Né?
Então você vai fazer uma escadinha aí.
Tem que se cadastrar no site da promoção também, além de abrir a conta. Mas se você fizer operações de câmbio, se você investir dinheiro lá, você vai aumentando a sua chance de ganhar essas viagens ou um iPhone 15 Pro. Qualquer coisa é muito bem-vinda. Tem post lá no site sobre essa promoção, Nômade, cupom Dinheiro de Volta. Aproveitem mais uma boa oportunidade.
Achei sensacional, mas para ser melhor ainda, podia ser duas vagas no MM Tour. E daí, cara, eu tenho certeza que a nossa galera, entendeu? Ia bombar, não ia perder a chance.
Tá cheio. Nada, hein? Vai ter que ir em cima do iFurgão.
Fica para 2025 essa promoção aí, a gente vai conversar com a Nômade.
Notícia de última hora trazida mais uma vez por Mark Gurman da Bloomberg aí, saiu agorinha. Segundo ele, a Apple já está...
Me lembrei daquele meme lá, agorinha.
Agorinha. Qual que é esse? Nunca vi isso, não. Qual que é esse?
Não,
deixa quieto. Deixa quieto aí.
Acha aí, manda pro Rafa aí no Telegram,
manda aí. Essa eu não esperava, viu? Segundo o Gurman, a Apple já está próxima de iniciar a produção dos primeiros chips M4. Vale notar que não tem um ano já que já tem, saiu os
M3, foi
já
outubro,
tem
um ano, né? Não, ah não.
Não, foi outubro não, pelo amor de Deus.
Não, eu tô pensando no os MacBooks Pro. Não, mas aí o M3 foi tudo lançado uma vez só, né? M3.
Peraí, aqui, a iMac foi o primeiro com M3, não foi? Outubro, cara.
Ah, aí, ó, tá certo. Foi que Halloween, isso? Cara. Foi naquele evento de Halloween.
Pô, tem muito pouco tempo, cara.
Muito pouco. Um ano depois, não, aparentemente.
Calma. Não é que semana que vem o iPad já vai pular pro M4. O Gurman tá dizendo que ela já está se preparando pra iniciar a produção, mas ele falou algo que pra mim é surpreendente, que ainda em 2024 deve começar a virar chave para o M4. Eu não imaginava.
O que será, hein?
Diz ele que é por conta das coisas referentes à inteligência artificial, né? Que o chip vai ser mais preparado para isso.
A gente até publicou aí esses dias que a Microsoft já ameaçando aí. Não é a primeira vez que faz isso, não, mas dizendo que a próxima leva aí de computadores com chips ARM aí da Qualcomm, o Snapdragon X Elite, acho que é esse o nome, né? Que já vai bater o M3. Em performance. Ninguém falou de performance por watch, né? Mas enfim.
Mas que é o ponto que a Apple brilhou, né?
Mas se gaba, né?
Mas é muito por isso, né? Porque aparentemente o M4, e aí tem muito a ver com o que a gente vai ver também sendo apresentado aí na WWDC, de iOS, de macOS, de tudo, né? Vamos torcer para chegar no macOS também, né? Mas tem que lembrar que a linha M também tá no iPad, como o Rafa falou, então o iPad OS, né? Com inteligência artificial.
E os chips M, eles têm o Neural Unreal Engine também, já tem. Não tem?
Mas agora, a gente até falou, né, em um podcast que esse negócio vai mudar de nome, né?
Vai.
Neuro AI, sei lá.
É, eu troquei a primeira palavra, você trocou a segunda. Neuro AI ou AI Engine?
É.
Vai ser um dos dois.
Mas o que ele disse é que vai chegar em todos os modelos de Mac, né? O que é uma coisa boa, porque a gente até estava comentando, né, Rafa, que o iMac, por exemplo, não teve M2. Então, o Gurman falar que o M4 vai chegar em toda a linha.
E o Mac Pro também só veio agora com o M2 Ultra, né? Mac Studio e Mac Mini, aí eu acho que ainda podem ser atualizados, né, pro M3.
Eu acho que o Mac Studio, dizem que o Mac Studio pode ser atualizado na WWDC, né, com o M3.
E falta Ultra. O Mac Mini também. Mas, enfim,
ou seja,
tem isso.
A Apple tem que virar essa chave rápido pro M4, né? Pode ser
então,
que
ela não terminou ainda, a gente não viu o M3 Ultra ainda, não foi lançado, e já tá falando do M4, então tá meio acelerado mesmo a coisa, mas pode ser concorrência mesmo, pode ser alguma coisa que a Apple desenvolveu aí,
focada em AI. E ela sempre lança o M3 Ultra depois dos outros, e aí lança o M4, né, tipo, e demorava pra lançar as variantes.
As variações, né?
É, no M3 ela surpreendeu, né? Lançou M3, M3 Pro e M3 Max de uma vez só. Que eu acho que é o que ela vai fazer de novo. Porque se o Gurman falou que o Mac Mini, acho que ele falou Mac Mini, e MacBook Pro vão ser atualizados esse ano ainda, com esses novos chips, e que o iMac, MacBook Air e Mac Studio e Mac Pro ficariam para 2025, ela não pode lançar só o M4. Ela tem que lançar o M4, o M4 Pro e o M4 Max, né? Porque...
Não, o Max não. O Max eu,
não,
que
o
eu
MacBook
entendi é
que... Pro, cara.
Não, mas ele falou do MacBook Pro de entrada primeiro. O Pro, os Pros de 14 e 16 normais ficariam alguns meses depois. Ele falou isso.
Pô, mas aí então, faz sentido seria... você ter um MacBook Pro M4
mas
e um
é o
MacBook
que ele
Pro
falou.
Com M3 Pro e M3 Max. Vai ficar muito esquisito esse negócio.
Bom, não sei. O que ele falou é que a gente deve ter três variações principais da linha M4. Uma chamada Donan, outra Brava e outra Hydra.
Teríamos quatro como a gente está acostumado a ver, né?
Pois é, mas ele deu a entender que o Brava pode ter duas variações. Então pode ser que seja a mesma coisa, sabe? O Donan ser o M4, Brava ser Pro e Max e Hydra ser Ultra, entendeu? Ele falou que teria o Mac Studio, por exemplo, teria uma variação do processador Brava. Então eu acho que isso aí vai ser mantido. É. E citou também que essas máquinas mais potentes, né, Mac Studio e Mac Pro, poderão chegar agora a 500 GB de memória unificada, sendo que os atuais, o máximo é 192. Então meio tera de memória aí, que ainda, vale notar, seria um terço do que o último Mac Pro com chip Intel oferecia. Ele podia ser configurado com até 1,5 TB de RAM. Agora a gente está falando de memória unificada, que é compartilhada com vídeo, é um outro tipo de memória e tal, mas ainda assim...
Que é muito mais eficiente, né? A gente comprovou isso na prática com o lançamento do M1 lá atrás e tal. E que 500 GB numa memória unificada dessa deve ser uma parada que...
Uhum. Pô,
você não precisa... Né?
A Apple, ela reviveu, digamos assim, os Macs, né, desde a introdução do Apple Silicon, mas ela também se viu numa sinuca de bico aí, do sentido de que o chip M1, fala do M1, ele é tão bom que a gente ainda recomenda. Eu falei isso no último Q&A. O MacBook Air aí, a Apple, inclusive, aparentemente está produzindo ainda o MacBook Air M1 para Walmart, para Best Buy, porque eles estão vendendo mais barato nos Estados Unidos.
Barato, embora um preço mega bom, né, cara?
Muito bom. Já saiu de linha oficialmente da Apple. Na Apple só tem o MacBook Air M2 e M3, só que o M1 está à venda na Best Buy, na Walmart, por $650, $700. E assim, não é uma recomendação, o preço está muito bom, pega aí que vai... É ok, sabe? Ainda é uma máquina excelente. Excelente. Isso é um problema pra Apple, porque, pô, ela fez um chip muito bom, sabe? Que ainda tá ótimo para os dias de hoje.
Mas é por isso que ela tá pisando no acelerador, eu acho.
Então,
né? Pra poder
aí ela
criar
tá pisando
no
acelerador, mas ela tá criando um outro problema, que é uma desvalorização, sabe? Que ao mesmo tempo que eu tô falando aqui, é meio contraditório. Ao mesmo tempo que eu tô falando que o M1 ainda é excelente, você já chegar no M4 em tão pouco tempo, você, invariavelmente, você tá desvalorizando o M1, M2 e M3. Então, ou as pessoas abraçam o que tem, e é um ótimo caminho, acho que as pessoas deviam fazer isso, porque... O fato de existir o M3 não torna o M2 ruim, o fato de existir o M4 não torna o M3 ruim. Ou as pessoas abraçam isso e ficam mais tempo com suas máquinas, mesmo já tendo 2, 3, 4, 5 gerações de novos processadores à frente, ou para quem tem interesse de trocar a cada uma, duas, três gerações, a pessoa vai penar, porque inevitavelmente, se você tem uma, duas, três, quatro gerações à frente, o seu vai ser desvalorizado, né? É lei do mercado.
E Mac não é fácil de revender, não, né?
Tá difícil. Mas o que eu acho que é mais foda do que a desvalorização é se essa toada faz sentido, sabe? Assim,
Mas é meio contraditório, né, Breno? A gente reclamava que a Apple demorava, agora que ela tá fazendo de ano em ano, a gente tá dizendo que tá muito rápido.
Eu entendo, Edu, mas é que, vamos ser sinceros, tem um porquê mesmo, assim? Tem algo que fica engargalando? Não tem, cara. Não. Assim, não justifica pra mim, né? Mas, cara, quem sou eu na fila do pão, né, pra reclamar ou falar, mas eu vejo que agora fica uma pressão tamanha, e igual você falou, a longo prazo isso vai virar um problema, porque as pessoas não vão querer trocar todo ano, né? Vai ter cinco gerações na frente, quando for vender vai estar bem desvalorizado, apesar de ser uma baita numa máquina e resolver tudo.
Eu acho que você vai começar a limitar esse negócio aí.
Se você pega um M1 hoje, cara, ele dá conta de fazer tudo. Ele não vai sofrer, entendeu? Se não pegar um cara super pro, cara, não sofre. E hoje ele já deve estar valendo uma fração, porque a gente já tá falando aí do M4.
O novo tá vendendo, cara, por $650, imagina um usado, né?
Exato. Pô, isso pra mim é difícil, assim.
Mas eu acho que a Apple vai começar a limitar no hardware, cara. No hardware não, no software, sabe? Esse negócio de M4 com capacidade de inteligência artificial, eu tenho certeza que vai vir coisa só pra ele, sabe? No sistema, assim.
E aí piorou, vai desvalorizar mais ainda os anteriores.
Mas vai mas aí o que ela quer é justamente valorizar o novo, né? Fazer todo
mundo. Porque, por um lado, isso que vocês estão criticando aí, que eu concordo e entendo, né? Pra que atualizar todo ano, mas é aquele argumento que a gente usa assim, quando a pessoa vai comprar um Mac por necessidade, por desejo, por oportunidade, seja lá o que for, é interessante para a pessoa que aquele Mac que ela vai comprar, não importa se é em janeiro, em maio, em setembro ou em dezembro, ele esteja devidamente atualizado, sabe? Não seja um negócio que está ali abandonado pela empresa. Ah, esse daqui vamos deixar para atualizar de 3 em 3 anos. Aí o cara vai e compra 2 anos e 10 meses depois que o negócio foi lançado, sem saber que 2 meses depois o negócio seria atualizado. Se você atualiza todos os anos, não é para a pessoa trocar todos os anos. É porque quando o cara for trocar, tem um negócio fresquinho ali para ele, entendeu? Foi por esse lado, faz sentido. Mas é o cúmulo do capitalismo, né? Essas empresas ficarem brigando dessa forma, correndo desse jeito.
E o que pega é que o M3, como o Breno falou, como a gente estava falando, o M1 faz tudo que o M3 faz, mais devagar, claro. Mas ele faz tudo. Ele, não existe nada no sistema, no hardware, que o M3 faça que o M1 não faça. Sabe? Talvez ligar monitores e tal, né? Como a gente comentou, dois monitores, o outro não e tal, beleza. Mas isso é o plus do plus, sabe? Tô falando assim, você vai abrir todos os aplicativos, vai rodar tudo, ele não vai te deixar na mão.
Um você exporta um vídeo, você tem tempo pra ir tomar um Nespresso, o outro termina antes de se levantar.
Exato. Né? O meu medo e o que eu acho...
Exatamente isso.
É que o M4 vai ter coisas que não vão rodar no... O Mac com o M4 vai fazer coisa que o M1 não vai fazer, sabe?
Você acha?
Eu acho. Que a Apple... Não, talvez não por capacidade do M1, tá? Eu acho que
do M4.
Não, do M1 que eu tô dizendo.
Por incapacidade do M1.
É, não é incapacidade do M1. Ele faria mais lento, mais demorado.
Teoricamente a Apple vai capar mesmo pra justificar a venda.
Mas eu acho que a Apple vai falar, precisa do M4 pra fazer isso aqui, porque ele tem esses núcleos aqui dedicados à compilação disso aqui.
Isso, vai inventar qualquer desculpa.
E aí, o que a gente falou de você não precisa trocar, você não precisa, muita gente vai falar, pô, agora eu acho que eu preciso. Sabe? Aí vai ter esse pulo, vai ter esse salto agora.
Mas esse é o papel do time de marketing da Apple. Se a equipe de engenharia de hardware está entregando, o marketing tem que vender. Aí cabe ao consumidor decidir o que fazer, né?
Mas, de novo, eu acho uma toada fora forçada, sabe? Então, hoje não tem nada que consuma tanto processamento, assim, que justifique. E de fato, você comprar um M1 hoje, você vai ser feliz. Comprar um M2 vai ser feliz. Um M3 vai ser feliz. Um M4 vai ser feliz. Assim, não é que, putz, preciso de mais processamento.
A gente está acompanhando aí no podcast, no site e tudo mais, uma série de brigas, de investigações antitruste, de processos e coisas que a Apple está tendo que mexer principalmente na App Store, devido a essas questões todas na União Europeia, nos Estados Unidos e tudo mais. Mas a Apple, no fim da semana passada, fez uma mudança, que é óbvio que tem a ver com isso tudo, mas não foi uma mudança diretamente obrigada por algum desses órgãos, e é uma mudança global. Ela começou a permitir pela primeira vez na história da App Store, na história do iOS, emuladores de jogos. Não é qualquer emulador, não acha que você vai instalar lá um emulador de PlayStation 4 e começar a jogar ali rapidinho no seu iPhone, no seu iPad, não é tão pra isso. É uma coisa, inclusive, mais direcionada a jogos retrô, mini aplicativos, mini jogos, né, HTML5 e tudo mais. Só que é um passo significativo e já é, assim, uma antecipação a uma perda de terreno que provavelmente a Apple teria com uma coisa que vai acontecer inicialmente. Eu acho que esse inicialmente não foi anunciado, mas é o que vai acontecer inicialmente na União Europeia, que é a abertura da plataforma para outras lojas, né? Inclusive a OutStore lá, que é a primeira que provavelmente será lançada, ela já divulgou que a Apple começou a aprovar, inclusive... Ela aprovou, inclusive, um emulador, o Delta. E essas lojas, elas vão ter coisas que a Apple não permite, né, na App Store. Com uma certa limitação, mas vão ter. E aí a Apple já está se antecipando. Pô, se essas lojas alternativas vão ter coisas que vão levar as pessoas a saírem da App Store, deixa eu começar a abrir aqui a minha App Store para coisas que até hoje eu não permitia. Então, isso pode ser um movimento dela falar assim, ó, isso aqui agora é permitido, então você não precisa ir para nenhuma outra loja, sabe? Fica aqui na App Store. Mas é bem significativo. De novo, não é qualquer emulador ainda, não é uma coisa super aberta e tal. Eu não sei se vai ter coisas genéricas do tipo de você poder instalar o seu home lá, né, como eles chamam, de jogos e tudo mais, mas já é uma boa abertura, uma coisa que era impensável até pouco tempo atrás.
Tem esse limite, né, como você falou, não vão abrir para tudo, né? Mas é por isso que tem coisas boas, né, nessas aberturas, assim, nessas forçadas de mão, assim, para abrir para concorrência, mas tem que ver realmente.
O que a Apple fez, só explicando, e isso vai depender das empresas, das desenvolvedoras de jogos, é permitir, por exemplo, que uma Sega, que uma Nintendo, que uma Sony lancem os seus próprios emuladores e distribuam os seus próprios jogos. Porque a maior preocupação da Apple aí é com pirataria, é com distribuição legal, com violação de copyright e tudo mais. Então, se uma Sega, uma Nintendo, uma Sony, só para citar alguns exemplos aqui, levam uma solução oficial delas para a App Store, aí muda de figura, entendeu?
Posso falar um negócio? Quando eu li essa notícia, eu dormi sonhando que imagina um emuladores, né, os emuladores, uma biblioteca mesmo dentro do arcade, que delícia que não ia ser, cara. Porque hoje, todos esses grandes fabricantes sabem que, cara, roda as ROMs aí a toda direita na internet, a galera joga tudo. Imagina a Apple consegue costurar um acordo legal com a Sega, com a Nintendo, tudo, e, cara, tem tudo lá disponível no arcade e eles conseguem monetizar, porque hoje eles não ganham nada com isso, através de utilização, ou de setup, ou de disponibilidade de ativo, né, ali de...
Ninguém entende muito bem como é que o arcade paga, né? Mas seria incrível mesmo.
Seria incrível, imagina. Nossa, eu fiquei, assim, vidrado.
Não, isso eu acho que pode despertar o interesse dessas empresas, porque a gente falar de emulador significa que há um software que interpreta um jogo, um aplicativo, para outra plataforma e permite rodar nessa. Então não é falar para a Nintendo, como ela chegou a investir, né, em vários jogos, até Mario, a gente viu vários lançamentos aí da franquia para o iOS. Eles tiveram que criar versões de jogos para o iOS. É diferente de o cara pegar um jogo que já existe para um console e colocar dentro de um emulador. Eles têm um trabalho só de desenvolver esse emulador para fazer a coisa funcionar, porque o jogo é o mesmo. E essa é a magia dos emuladores, né? Você simular uma outra plataforma dentro de outra, né? Uma plataforma dentro de outra. E aí fazer uma interpretação aí e usufruir, como a gente estava aqui discutindo aqui sobre os processadores, esses chips da Apple têm poder de sobra para isso, entendeu? Explora então, né?
Pega aquele código lá doido que foi escrito há não sei quantos anos, que não, né, que não faz sentido, no... e emule, é isso aí. Agora, você entende melhor, Breno, disso. Como é que... Porque o caminho natural que a Apple queria que todo mundo... né, que foi o que o Rafa comentou, que a Nintendo pega aí o Mario... adapta ele pro iPhone, né, utilizando as novas tecnologias e tal, adapta para uma tela sensível ao toque e tal, que obviamente não existia na época desses jogos aqui que a gente está comentando e tudo, e faz rodar bonitinho. Mas como é que você pega uma biblioteca tão grande, assim, a Sega, por exemplo, pega uma biblioteca tão grande de jogos delas antigos, mete no emulador e esse negócio vai funcionar redondinho, assim, num... Mas como é que é, né? Como é que você transforma um jogo que era jogado de um joystick com quatro botões e tal
Não, pra rodar? Você vai precisar de joystick, né?
Não,
Não, não, não precisa então, de joystick, é mapeamento de tela. Né? Hoje, é que... isso, hoje todos os emuladores, os mais chulezinhos.
É ruim
não
isso.
Não é ruim, Rafa. Não é ruim, cara.
Assim, não...
Cara...
Não, mas aí você quer uma experiência melhor, compra o controle, né, Rafa?
Isso, daí você compra o controle. Mas hoje, agora falando sério, esses jogos que mais antigos, tudo, eles não precisam de grandes controles ou você precisa fazer ali movimentos extremamente bruscos pra funcionar. Até provar com vocês, tem um vídeo meu super antigo no próprio Mac Magazine ensinando a jogar emulador no Mac. Esse mundo de emulador, esse mapeamento que eles chamam, tá, Edu, de botões... Já existe há anos e anos e anos. Rola emulador, cara, há 10 anos atrás. Ou até desde... Tinha emulador.
Jailbreak tinha muito, né?
Exato. Quando a gente falava ali de seed, installer, essas coisas. Então, isso para os fabricantes é super simples de fazer. Todas hoje as grandes engines, né, de game já vêm com o que a gente chama de virtual controller prontinho. Então, ele só mapeou, tá funcionando. De fato, é criar uma casquinha e disponibilizar ali as ROMs. E seria muito legal, porque daí você tem toda a experiência que a Apple sabe fazer, né? E pode proporcionar o próprio iOS e o desenvolvedor original pode fazer. Daí dá pra trazer todas as capinhas, você pode fazer switch de jogos rápido, você pode colocar save game. Cara, dá pra até jogar, colocar ali, né, game center nas coisas. Pô, é muito legal.
Mas será que a gente precisa ficar pensando só em jogos tão antigos assim? Será que já não há capacidade de um emulador de PS2?
Tem, Rafa. Então, tem emulador de PS4.
Não, que tem, mas eu tô falando pra rodar liso, sabe?
Roda.
Rafa, e aí, que a gente tem. Um jogo de PS4, você não vai jogar com mapeamento de tela.
Não, touchscreen. Mas Rafa, o que, que eu acho que vai acontecer? Por que, que a Apple tá dando esse passo, tá? Pode ser um bom passo, na minha visão. É uma forma deles usarem os outros assets deles também pra conseguir ter mais tempo de tela, inclusive para as próximas Apple TV. Se a Apple TV tiver um processador A2, A3 ali, cara, vai rodar tudo. Tudo. E você ganha um portfólio gigante, entendeu?
Já conflita com o interesse da Sony, né? Já não, vai contra.
Depende, porque se não for o console de ponta, não tem problema.
O que ela vai...
Exato.
O que ela vai...
Hoje ela não tem esse controle.
TV,
né? Hoje a galera hackeia e usa, cara, os principais games. Dessa forma, não. Ela vai ter controle, ela vai ter visibilidade, ela vai saber quantas pessoas estão jogando, sabe? Eu acho que é um caminho muito legal. Óbvio que é muito incipiente, a gente não sabe de fato o que vai acontecer, pra onde que vai, e se vai, né, acontecer de uma forma 100% oficial, mas eu fiquei feliz com o caminho, assim, eu acho que pode dar uma boa guinada aí no mercado de games e principalmente pra Apple, que sempre foi um calcanhar de Aquiles, sabe? Assim, tanto pra Macs quanto pra iOS, e agora tem uma guinada forte e os nostálgicos, né, vão amar, cara.
E pra gente fechar esse podcast aqui, uma notícia também de hoje, 11 de abril, da Apple, oficial aí, ela vai permitir em breve que usuários e centros de serviço independentes, né? Não assistências autorizadas, né? Assistências especializadas, como a gente chama, passem a usar peças usadas, que sejam genuínas, mas peças usadas no conserto de iPhones. Também é uma mudança aqui significativa para a empresa. Outra que tem um pouco a ver lá com pressões sobre ela, né? O programa Self-Service Repair que a Apple lançou dois, três anos atrás aí, que permite a usuários fazerem reparos por conta própria, que viabiliza a centros independentes aí acesso a manuais e peças oficiais da Apple. Tudo isso foi pressão, né? Right to Repair nos Estados Unidos tem um movimento forte em relação a isso. E isso é mais um passo, que era uma coisa muito contestada, tipo... E que ia contra todo o discurso ambiental da Apple, né? Pô, por que, que você não pode usar uma peça que está perfeitamente funcional ainda? Um aparelho que foi, sei lá, inutilizado por outro motivo. Por que, que você não pode pegar o Face ID dele, que está novinho, e colocar no aparelho que teve o Face ID danificado? Por que, que você não pode fazer isso com uma câmera? Pode fazer com Touch ID, não pode fazer com microfone, assim. Tem uma série de coisas que a Apple faz, o tal do emparelhamento de peças, né? E de certificação, de autenticação para uma coisa se comunicar com a outra, que tem um lado de segurança que é importante, tem um outro lado que é uma verificação das peças para você saber que você está usando uma peça genuína no aparelho, mas ela agora fazer isso de uma forma oficial, né, de criar um sistema que vai identificar de alguma forma que aquela peça é genuína, mesmo usada, e permitir o uso dela numa nova casa, né, num novo aparelho ali, é um passo bacana. Eu não sei avaliar aqui se o que eles estão fazendo ainda é tudo que esses centros demandam, né? Centros de serviço autorizados demandam, mas me parece ser algo positivo.
Ela vai fazendo aos pouquinhos, né? Conforme as leis vão apertando ela lá nos Estados Unidos, ela vai soltando uma novidade aqui e outra ali.
Aliás, essa vai começar só com o iPhone 15 e modelos mais recentes, né? Vai notar.
E eu acho que isso tem a ver com alguma coisa que a gente até comentou no site de uma lei de um estado americano que ia...
Oregon.
Que ia proibir alguma coisa. E aí, assim, a Apple tá sempre... É isso, assim, apertam ela ali, ela vai... Ah, então toma isso aqui. O que eu achei legal, e eu não faço ideia de como é que ela faz isso, tecnicamente falando, é que ela vai... Aparentemente, ela vai saber se essa peça usada veio de um dispositivo roubado ou não, né? E aí, se tiver sido de um dispositivo roubado ou bloqueado, ela vai estar inutilizada, não vai poder fazer esse emparelhamento dessa peça para poder ser usada, o que, obviamente, é importante para não fomentar aí roubo e tudo. A gente já viu nos Estados Unidos aí, pô, sei lá quantas dezenas, centenas de vídeos da galera roubando loja, por exemplo. Aquilo ali podia ser para comercializar a peça. Né, do iPhone.
Exato.
E esse aparelho, essas peças vão ser inutilizadas, não vão poder ser utilizadas.
Ela vai atrelar o bloqueio de ativação também agora a peças, não só ao aparelho como um todo.
E eu acho que isso, cara, vamos parar pra pensar friamente, excelente, porque tenta matar o mercado paralelo, que hoje existe, é forte, né? Isso é global, é mundial. Quantos casos a gente não vê de telefones roubados aqui no Brasil que aparecem de vez em quando em qualquer lugar do mundo? Eu tive um caso de vários equipamentos roubados de uma das minhas empresas e depois de, cara, 3 meses, MacBook estava ligado nos Estados Unidos, entendeu? Então, ter esse tipo de bloqueio, e uma coisa que eu sempre achei que a Apple foi um pouco falha é isso. A partir do momento que eu bloqueio o meu device por roubo, que eu vou lá e coloco, cara, perdi ou fui roubado, a parte de detecção disso, né, e de trava deveria ser mais robusta. E se eles conseguirem descer, de fato, nessa parte de granular, que é na peça, cara, eu acho que vai inibir muita coisa. Porque hoje, sem dúvida nenhuma, o cara vai roubar o telefone, se ele vende pra peça, cara, ele pode ganhar dinheiro igual ele vender no celular completo, entendeu? Daí passa lá naqueles boxinhos, os caras desmontam tudo a peça, acabou, o celular some em 2 minutos. É igual era desmanche de carro, e daí os carros começaram a colocar VIN number, peça, e que você tinha que ter o histórico da peça pra instalar no teu carro, mas é a mesma coisa com o celular. Eu acho até que demorou para isso acontecer. Então, cara, mega positivo.
E para a Apple, isso você está falando do lado do consumidor, beleza. Super positivo. E para a Apple, isso também é muito conveniente,
muito.
Né? Porque ela fecha ali, ó, só peça genuína, que são as peças que eu consigo controlar com bloqueio de ativação, que eu consigo identificar, que eu consigo certificar aqui, que passa pelo meu diagnóstico. Você pode ter uma peça aqui de terceiros excelente, igual a minha, melhor que a minha, sei lá, ou tão boa quanto, mas não é original. Então...
Mas aí, uma das coisas daí que eu acho que é diferente, tá, Rafa? E eu espero que a Apple trate assim. Imagina que você compre uma tela paralela. Se você entrar lá nos seus settings e olhar e ele te alertar, falar, ó, essa sua tela é paralela, tudo bem, eu acho isso legal, a Apple deve fazer, mas ela não deveria me bloquear de ter o direito de usar uma tela paralela.
Mas isso ela já tá fazendo, peça... já. Indica que não,
mas
não
funciona.
Pode verificar.
Mas funciona.
Hoje
o que
em dia,
eu achei muito legal dessa notícia que vocês postaram, tudo, é o bloqueio dessa peça. Assim, um cara vai colocar uma tela roubada, não vai funcionar. Isso é legal, entendeu? Ele vai colocar lá um alto-falante roubado, não paralelo, vai funcionar, vai estar lá a notificação, ó, seu alto-falante é paralelão, tudo bem? Se ele bloquear, pô, isso é muito legal.
E até para essas peças genuínas, ela vai avisar, tá? Ela vai virar e vai falar, você está, sei lá, eu não sei como é que é o aviso, mas você vai lá em ajuste sobre e tal, geral sobre, e vai estar escrito que você está usando um alto-falante genuíno usado. Não sei qual vai ser o termo técnico que ela vai usar. Mas essa transparência, ela inclusive se gabou disso, né? No release que ela falou, que ela é a única fabricante a informar para o usuário, para o consumidor, que a peça é usada, é paralela, enfim.
Sabe o que isso vai ser legal? Já pensou para pensar que aquela linha de refurbished da Apple, que a gente nunca soube o que era, agora a gente vai saber?
Você liga o computador pela primeira vez e vai ver lá tudo que foi trocado.
Pros dispositivos dela, ela usa uma API.
Mas peraí. Isso daí, o refurbished, ela não necessariamente usa peças usadas, né?
Tipo, pensa sim, que... mas será que ela não vai dar visibilidade?
Não, eu acho que se, por exemplo, se ela trocar por algum motivo, né? Você compra um Mac que ele é todo original, mas a tela foi trocada. Mas se foi trocada por uma nova, ele não tem nada pra dizer.
Mas se você trocar uma bateria por uma nova, vai avisar que você trocou a bateria por uma nova.
Isso aqui deve ser
Apple certificado. Ele vai avisar qualquer troca.
qualquer isso, troca. Daí vai ficar lá o histórico, ó, Apple, Certify, não sei o quê. Ah, isso é legal.
Troca, só avisaria se você usasse um componente usado.
Não, você quebrou aí a tua tela no Apple Care aí em Portugal.
Ele vai criar um histórico agora geral
isso.
Da...
Isso já existe, tá? Isso já existe, só que só para peça nova. O que a Apple vai fazer é informar também que é uma peça usada, genuína. Ou, como o Breno falou, paralela. Então, assim, isso é ótimo pro consumidor, porque se você tá comprando um telefone usado...
Você tem um histórico,
Você tem um histórico ali e você sabe se o cara tá te enganando ou não. Porque o cara pode vender um telefone e falar, esse telefone aqui caiu, eu troquei a tela por uma original... Aí você vai lá e vai ver. Beleza, caiu, trocou para uma original. Ou botei uma usada, né? Enfim. É, o ponto é que no refurbished, a Apple pode, por exemplo... Você comprou um iPhone, arranhou a tela, nem viu que arranhou e devolveu no dia seguinte, porque não gostou do iPhone. A Apple vai lá e vai trocar essa tela para vender esse aparelho novo como refurbished, porque não vai vender o negócio arranhado. Eu duvido que esse telefone indique que a tela foi trocada por uma original. Ele vai sair da caixa zeradinho assim. Esse seu telefone está zerado, novinho, está tudo perfeito, sabe? Então aí é a Apple usando...
Lembrei do navio de Teseu. Já ouviram falar disso?
Já ouviu, Breno? Discorra sobre isso.
Navio de Teseu?
Vamos fazer o Rafael dormir tarde aí. Já tá de pijama, mas vai dormir tarde.
É, isso aí é eu não sei se é uma história, uma lenda, um experimento, mas enfim...
Eu sei o que é.
Não, e ele vai contar pela metade, quer ver? Vai.
Não, cara. Não é historinha assim, não. Eu explico aqui. O conceito é o seguinte, você tem um navio, tá? Aí ele bate lá, quebra um negócio. Aí você troca o casco dele. Uhum. Aí 2 anos depois, tem que trocar as chaminés. Tudo. Quebrou as chaminés. Aí depois, 2 anos depois...
Chaminé,
você
troca... O Rafael tá em 1800
e... tô pensando no Titanic.
50.
Aí você troca o convés todo, não sei o quê. Depois o motor falha, aí você troca o motor. Esse experimento, seja lá como for isso, ele questiona em que momento que aquele navio... ainda é o navio, sabe? Ou virou um novo navio. De você trocar tantas peças, sabe?
Tantas peças que... Tipo, é o novo C.
É esse meu iPhone aqui, se eu trocar telas, câmeras e o Face ID dele, ele ainda é esse iPhone ou já é um novo iPhone, entendeu? O vidro quebrou, sabe? É, a ideia é essa. Sim. Mas, enfim, eu realmente estou querendo dormir mais tarde. Só para a gente fechar aqui essa pauta, teve uma outra coisa que eles mudaram que eu não entendi por que eles mudaram, que é um controle para evitar também mau uso, né? Sobre essa questão dos acessos a peças. Porque no programa Self-Service Repair, você pode, tal como assistências autorizadas, entrar em contato com a Apple e solicitar, quero comprar a peça tal. Hoje, eles anunciaram que esses centros independentes não vão mais precisar fornecer o número de série do iPhone na hora de encomendar um componente, salvo se for placa lógica. Que é uma coisa que a Apple controla muito bem. Não só a Apple, né? Todas as empresas. A assistência técnica, na hora que... Inclusive, a Apple, acho que, no caso de Mac, por exemplo, ela faz o pedido da peça pelo Mac da pessoa, a não ser que esteja inutilizado, sabe? Justamente pra evitar que o cara... Ah, manda aí 10 top cases e o cara faz o que quiser com aquelas top cases. É um controle, tipo, você tá pedindo para trocar uma top case do Mac XYZ lá do Rafael. Me manda, inclusive, a top case quebrada dele para evitar mau uso. Aí eles estão flexibilizando isso agora, com exceção da placa lógica. Não entendi por quê.
Será que a placa lógica faz sentido, né? Manter esse negócio. Porque senão é isso que você falou. A galera compra uma placa lógica, depois compra esses componentes e monta um iPhone por conta própria e vende, né? Sei lá.
Pois é.
E não sei se financeiramente isso faz sentido, tá? Tô só falando aqui a possibilidade de você montar esse hardware, né? Talvez saia comprando essas peças separadas, saia mais caro do que comprar entrar numa loja e comprar um iPhone, não sei. Mas realmente, tá? Vai ver, era um dos... Porque isso é muito forte nos Estados Unidos, né? Esse direito ao reparo e tal. Em outros países é mais... Não pega tanto no pé das empresas quanto isso. Pode ser que isso seja fosse um grande gargalo lá fora, sabe? De, a gente não consegue, não tem a liberdade aqui de comprar peça, de fazer estoque de peça, de poder fazer uma manutenção de manhã e entregar à tarde pro cliente, porque a gente precisa fazer o pedido e aí você, é aquilo, 3 dias sem telefone, 4 dias sem telefone, que é um grande problema aqui no Brasil, lá no Brasil, né, de você só consegue fazer esse reparo no dia em lojas da Apple. Se você faz numa assistência, dificilmente você vai ter o seu telefone, assistência oficial, obviamente, né, vai ter o reparo feito ali na hora. Então isso pode ser isso, para gerar estoque, para você ter
estoque de troca imediata, né,
pra você ter 15, 20 peças ali de cada,
faz sentido.
Resolveu o problema ali na hora.
Faz sentido.
Sabe?
É. Eduardo Max surpreendendo aí com a interpretação.
ainda tem
como ainda te sacaneio.
Why men great?
senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 575. Harry Potter, Brando Maza, até a próxima.
Até a próxima, bom, valeu, dia. Obrigado. E a gente se vê em breve. Espero que antes do dia 4.
Boa.
O que, que teremos no dia 4? Ah, por causa da sua ausência.
É, né? Minhas agendas.
Lembrei da sua agenda.
Não, é bom porque os iPads vão ser lançados provavelmente no dia 6 ou 7. É. Então o podcast daquela semana você volta.
O Breno vai estar participando desse podcast com o iPad novo aí, reclamando que pagou muito caro por ele.
Mas pagou.
Valeu, até semana que vem.
Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E Shokan Premium, películas para iPhones com garantia de tela original. Obrigado a todo mundo que apoia o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Valeu também ao Edu Garcia pela edição do nosso podcast e a todos vocês, obrigado pela audiência. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.